A gente começa o Chamada Geral aqui na Gaúcha Zona Sul com entrevista. E o assunto hoje é Santa Casa do Rio Grande, uma das pautas prioritárias aqui da nossa região. Santa Casa do Rio Grande, que desde a metade do ano passado passa por um processo de recuperação judicial. E um dos últimos desdobramentos foi o anúncio do fechamento da unidade de queimados. Unidade de referência para tratamento de queimados no interior do estado. Por isso que a gente traz hoje aqui Renato Silveira, presidente da Santa Casa do Rio Grande. Muito bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes. É um prazer, uma satisfação estar aqui e poder falar e esclarecer aos ouvintes acerca do momento da Santa Casa.
E também César Paim, superintendente da Santa Casa do Rio Grande. Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia a todos. Felipe, obrigado pelo convite.
Tá certo. Eu começo perguntando sobre justamente essa decisão, tá? Na semana passada houve essa divulgação sobre o fechamento da unidade para tratamento de pessoas queimadas. Mas perguntando por que que foi tomada essa decisão pela Santa Casa do Rio Grande.
Bem, Felipe, eu acho que é importante, antes da gente falar especialmente do fechamento da unidade de queimados, a gente trazer a atual situação da Santa Casa. Nós assumimos a Santa Casa com uma dívida próxima a 400 milhões, que hoje ultrapassa 400 milhões. E um dos instrumentos para que nós pudéssemos, então, administrar essa dívida foi o instrumento jurídico da recuperação judicial. Então, nós estamos em recuperação judicial desde junho do ano passado. Isso significa que nós encapsulamos essa dívida, né? No entanto, em algum momento, a Santa Casa vai ter que pagar essa dívida, né? E o objetivo é de encapsular essa dívida, e um instrumento da recuperação judicial é para que nós pudéssemos ter o tempo suficiente para buscar o equilíbrio da Santa Casa. A gente sabe que hoje a remuneração do SUS, né, o SUS não remunera adequadamente, as tabelas não são reajustadas há muito tempo, isso gera um déficit mensal, né? Então, nós precisamos fazer efetivamente escolhas, né? Então, nós temos um plano de recuperação que até junho deste ano nós precisamos buscar o equilíbrio, sob pena de nós termos a falência decretada, né? Então, nesse segundo semestre, possivelmente tenhamos uma assembleia de credores e nós precisamos dizer para os credores como nós vamos pagar essa dívida. Não importa se 5, 10, 15, 20, 25 anos, mas nós precisamos mostrar aos credores esse plano, exatamente o plano de recuperação da Santa Casa, né? E nós temos diversas ações para que nós possamos buscar esse equilíbrio, tanto na redução do custo, como também no incremento de receita, né? E falando em custo, né, nós temos hoje esta operação da ala de queimados, que nos custa aproximadamente 180 mil por mês. O Estado nos repassa entre 30 e 38 mil e nós temos aí um déficit mensal, somente desta área, de 150 mil. Então, são escolhas, nós fazemos o atendimento de média complexidade, né? E nós precisamos, na verdade, buscar esse equilíbrio, né? E o fechamento da unidade faz parte de um conjunto de medidas que nós estamos tomando.
Uhum. O fechamento efetivo da unidade é para o final de fevereiro, né? Qual que é a estrutura desse espaço em situação de leitos? Quantas pessoas eram atendidas em algum período de tempo, talvez mensalmente, acho que é a média que se tem? E o que que vai ser feito agora com aquele espaço físico? E se esse fechamento também implica em demissão de algum profissional?
Eu vou deixar que o César responda, uhum, porque ele traz os números, né, de atendimento e os números de leitos existentes e essa situação.
Bom, nossa situação, né, a partir de junho do ano passado, né, a dívida ela não desapareceu, né, ela segue, né, como o Renato falou, a gente conseguiu uma trégua, né, porque antes da recuperação judicial, e depois do, e do fim da pandemia, estava impossível administrar o hospital, né? Porque com um montante de dívida, né, desse tamanho, né, então a gente começou com uma sucessão de bloqueios judiciais, enfim, né, impossível, né, continuar a operação, né, do jeito que a coisa se apresentava. Então tivemos que buscar a recuperação. A dívida está sendo tratada à parte, né, com os credores, e a gente segue com um hospital que ainda é deficitário, né? Então, hoje nós temos um déficit operacional de aproximadamente 1 milhão e 700 todos os meses, né? E esse valor de 1 milhão e 700, ele é dividido em vários déficits, né, de cada setor, né? Um desses, então, é a unidade de queimados, que coloca 150 mil por mês, né, na composição desse 1 milhão e 700. Né? E assim como esse, nós temos outras áreas também que nós estamos atuando, né, para buscar o equilíbrio. Né? A unidade de queimados, né, é uma unidade que atende à média complexidade. Atualmente nós temos uma capacidade instalada de 11 leitos, 9 são destinados ao SUS, e nós temos uma ocupação média de 50%. Né? Então, em média, a metade dos leitos estão ocupados. Né? Então, a gente tem períodos sazonais em que hora ela tá lotada, hora ela está com ocupação, né? Mas, em média, é 50% de ocupação. Né? Uhum. Lá nós temos, além da equipe médica, né, que nós temos que manter um cirurgião, né, 24 horas, cirurgião plástico, né? Mais um clínico também, né? E mais uma equipe de apoio, né, com enfermeiros, técnicos e demais profissionais, de aproximadamente 15 pessoas, de 15 a 20 pessoas que atuam ali nessa atividade.
Uhum. Essa estrutura vai ser destinada para alguma outra função ou vai ser realmente desativada?
A área, né, vai ser desativada, né? Não temos nenhuma destinação até o momento. Uhum. Né? E a questão dos colaboradores, nós vamos tentar aproveitar, né, em outras áreas, né, até porque nós temos um turnover aí, né, que então as pessoas entram e saem todos os meses, então, né, até para não ter, né, esse despesa de o custo, né, das rescisões, então a gente vai tentar aproveitar ao máximo, realocar esses profissionais. Né.
A gente tem acompanhado aqui na Gaúcha a situação da recuperação judicial desde o início, desde o anúncio, a gente vem trazendo as atualizações. Eu lembro que lá no dia em que foi anunciado, o plano era o seguinte: qualificar atendimento, melhorar atendimento para, consequentemente, conseguir melhorar as receitas. E uma das falas que eu trago daquela época é aquela em que se falava que não teria prejuízo no atendimento, né? E agora, com a unidade de fechamento... com o fechamento da unidade de queimados, eu pergunto se não é talvez não é contra essa ideia de talvez qualificar e não reduzir o atendimento, não vai contra isso? Teve alguma mudança de planos nesse caminho?
Não, Felipe, é importante a gente trazer isso, né? Porque nós estamos efetivamente qualificando o atendimento. Né? O queimados é uma unidade que está sendo tratada na sua excepcionalidade. Uhum. Agora, nós melhoramos o atendimento da emergência e do pronto-socorro, nós reduzimos o tempo de permanência nos leitos clínicos. Hoje, tu não encontra mais pessoas internadas em macas nos corredores. Uhum. Né? Nós melhoramos a oncologia, a endoscopia, a gente deu fluidez para os exames, nós implantamos um serviço de oftalmologia, ou seja, nós estamos efetivamente melhorando a assistência, o acolhimento, né? Entre outras ações que nós estamos fazendo. A pactuação com as especialidades, enfim. Né? Então, nós estamos efetivamente melhorando. Né? Agora, pontualmente, nós temos que agir para poder buscar o equilíbrio. Uhum. E esta é uma das ações que nós precisamos fazer sem prejuízo do acolhimento e do atendimento essencial que hoje nós fazemos no hospital.
150 mil reais era o déficit mensal da unidade de queimados, né? E diante desse dado do déficit total ser de 1 milhão e 700, parece pouco. Qual que é o plano? Eu não sei se já existe esse plano pronto para reduzir, para equilibrar essas contas, mas pode passar por fechamento de alguma outra unidade, além da unidade de queimados? Pensa-se em reduzir em algum outro, alguma outra frente também?
Sim, sim. Nós temos que encarar o problema de frente, né, Felipe? Infelizmente, os recursos, eles são insuficientes, né? Nós temos um problema que não é da Santa Casa, né? É um problema sistêmico, né? Nós temos uma tabela do SUS que não é reajustada há 20 anos, né? Então, os recursos que são, né, destinados aos filantrópicos, a todos os serviços de saúde, são insuficientes, né? Então, a gente tem que, né, tomar essas decisões difíceis e essas ações, né? Então, a gente, obrigatoriamente, nós vamos ter que também enxugar e encerrar outros serviços, né, para poder salvar uma instituição de 187 anos. Né, porque dentro de uma recuperação judicial, nós só temos duas saídas. Né, ou recuperamos efetivamente, ou falimos. Né, vai ser decretada a falência, vende o patrimônio, paga o que der, né, e termina o serviço. Né. Então, essa, né, é a realidade, né, infelizmente, né, da Santa Casa. Né. Então, a gente precisa, né, ser muito técnico, né, tem que ser objetivo e fazer aquilo que precisa ser feito. Infelizmente, não depende de nós. Nós somos um prestador de serviço, nós somos contratados para prestar um serviço. Uhum. Né.
Nesse momento, para fazer essas escolhas, né? Claro, tem o critério financeiro, que eu acredito que seja o principal, né? Mas quais são os critérios adotados para tomar essas decisões mais complicadas, que são as decisões de reduzir, de cortar? Qual que é o pensamento da administração em relação a isso?
A gente sempre olha, né, os serviços que têm um maior volume, né, de assistência, que são cruciais para o sistema, né? Então, por exemplo, um pronto-socorro atende vários municípios, né? Tem uma nível de complexidade, né, e especialização grande, e não tem outro que substitua, né? É complicado, tem que ter, né? Então, uma unidade de queimados, né, ela é indiscutível, ela é importante. Uhum. Né? Mas existe outros serviços, né, que vão referenciar e que se pode encaminhar o paciente, né? Então, e lógico, a questão econômica. Nós temos hoje um bom sistema de informações, a gente consegue enxergar onde é que estão os principais gargalos, né? E a gente vem procurando tratar, conversa, né, ver se existe a possibilidade de maior aporte, se tem como vir mais recurso. Se não tem, o que se vai fazer, né? Uhum. Então, temos que tomar as decisões, né?
Sim. E é importante, Felipe, a gente trazer a questão das especialidades, né, e que, uhum, são essenciais dentro desse contexto que o César trouxe. E aí nós tratamos de traumatologia, cardiologia, neurocirurgia, oncologia, né, que isso são serviços assistenciais de grande volume, né, onde passam diversas pessoas, e que são de suma importância, né? Não que o queimados, como o César falou, não seja, uhum, né? Mas o queimado nós vamos continuar atendendo, fazendo o primeiro atendimento, e diante da necessidade da continuidade de um tratamento, nós vamos referenciar para outro serviço, né?
Seria para Porto Alegre, né, a referência a partir de agora.
Sim, uhum, sim.
Sobre o processo de recuperação judicial em si, quais são os próximos passos? Tem essa reunião com os credores, né, que vai ser o momento chave, digamos assim, de apresentar o plano, como vai pagar a dívida, né? O que se planeja para os próximos meses? Acredito que esses anúncios de reduções de cortes acontecerão nos próximos meses, né? Mas uma explicação do que acontece a partir de agora, os próximos passos até chegar a essa reunião.
Nós temos que caminhar na busca. São duas ações básicas, né? Uhum. É o aumento da receita e a redução do custo. Não existe outra forma, não existe milagre, né? A não ser que mude completamente o sistema de custeio do SUS. Né? Hoje, o sistema de custeio do SUS, ele inviabiliza o hospital. Né? Então, essas são as ações. Aumento de receita e redução de custo, né?
Vai ser possível na avaliação? Claro, tem que acontecer, né, de uma forma ou outra. Mas para tranquilizar o nosso ouvinte, né, que está nos acompanhando aqui, sabe da importância da Santa Casa para a região, Vai ser possível equilibrar as contas até o segundo semestre para essa reunião? O hospital, é possível a gente garantir que não vai decretar falência?
Nós estamos tomando as ações, né? Temos até junho para tomá-las. São ações difíceis, decisões difíceis, mas nós precisamos fazê-las. Isso é o que pode nos trazer um melhor equilíbrio para nós evitarmos o processo de falência, né? Então, é importante que até junho nós tenhamos essas medidas tomadas, né? E que possamos, em junho, ter esse equilíbrio. Tendo equilíbrio, né, a gente pode mostrar aos credores a viabilidade do hospital e de que forma a gente vai poder pagar essa dívida.
Tá bem. Renato Silveira, presidente da Santa Casa, César Paim, superintendente. Agradeço pela presença e deixo um espaço aberto também. Se quiserem comentar algo a mais, falar um pouquinho mais sobre essa situação e também deixar o recado para o nosso ouvinte, para o usuário da Santa Casa.
Bom, agradeço a oportunidade. É fundamental, né, a gente trazer a situação, né, trazer a real situação, né? Então o problema não está resolvido, a gente precisa da movimentação da sociedade, né? Nós temos uma instituição com 187 anos, foi fundada, né, a partir, né, de atender as demandas sociais, né? E nós estamos lá então à frente desse processo todo, né, de tentar resgatar, né, salvar a Santa Casa, né? É uma missão árdua. Mas a gente precisa, é fundamental a participação de todos, né? A participação, nós estamos agora aí com um programa também de captação de recursos, que nós devemos lançar agora durante o mês de fevereiro, né? Que chama-se Dê Vida à Santa Casa, que é para ativar a sociedade a ajudar nesse processo, né? Então, nós temos o nosso planejamento aí com ações, né, tanto a nível governamental, de empresariado local, e das pessoas, né, que puderem contribuir. É fundamental essa participação de todos para a gente poder, né, salvar a Santa Casa.
Até para aquele que está nos ouvindo, possa saber como ele poderá ajudar.
Né? A gente vai trazer essas informações também no momento que for lançado, claro. Isso é importante, né?
Ah, bem. Então, Felipe, a gente agradece, né? É importante dizer que nós chegamos na Santa Casa há 2 anos, né? Assumimos a gestão, e quando nós chegamos à situação era crítica, tanto a nível assistencial como a nível econômico financeiro, né? Salários atrasados, né? Enfim, a gente vem nesta caminhada, né? Nesta caminhada, hoje nós estamos com uma remuneração tanto de médicos como colaboradores em dia, né? Mas temos esse desafio pela frente. E é importante que quanto mais claro, quanto mais transparente a gente trabalhe com essa situação da Santa Casa, tanto melhor.
Tá certo. Obrigado, Renato Silveira, César Paim, presidente e superintendente da Santa Casa do Rio Grande. Chamada geral vai para um rápido intervalo. Voltamos em seguida com mais informações para você.